Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. No anúncio, o Governo orgulhou-se do seu atual plano ajudar cerca de 3 milhões de pessoas, e cito, 3 milhões de pessoas em situação vulnerável. Mas para um partido que governou 20 dos últimos 27 anos, isso não devia ser motivo de orgulho? Como é que se podem orgulhar de ter um país em que anda há décadas a receber fundos de coesão e, mesmo assim, à primeira crise, tem logo 3 milhões de pessoas vulneráveis, que é a vossa expressão, 3 milhões de pessoas vulneráveis a precisar de ajuda para comer? Isso não vos faz pensar que se calhar, há algo de profundamente errado na estratégia económica que o país tem seguido nestes últimos 25 anos? É que a inflação inesperada, de facto, veio tornar muito difícil a vida de muita gente. Mas o nosso principal problema não é conjuntural. O nosso principal problema é estrutural. O facto da inflação hoje empurrar quase um terço da população para um estado de vulnerabilidade, ao ponto de precisarem de apoios extraordinários, é sintomático de um problema estrutural na economia. Que há 20, 30 anos tratava-se, algumas pessoas lembrar-se-ão de que havia uns novos ricos, que se tratava com algum desdém os novos ricos, chamavam-lhes arrivistas, videirinhos, patos bravos. Hoje nós temos a questão oposta. Hoje, em vez dos novos ricos, nós temos os novos pobres. Pessoas que muitas vezes, apesar de terem educação superior, apesar de virem de famílias de classe média, têm uma enorme dificuldade em manter sequer uma vida de classe média. Estão condenadas a viver episodicamente de ajudas do Estado, até para algo tão evidente como comer, até para algo tão necessário como comer. Algo está errado com o nosso modelo de desenvolvimento quando passamos de um desconforto elitista com os novos ricos para termos a necessidade, enquanto Estado, de apoiar um conjunto de novos pobres, de 3 milhões de novos pobres. Algo está errado com o nosso modelo de desenvolvimento quando temos pessoas mais qualificadas, quando temos a necessidade de apoiar pessoas que até têm um ensino superior. Era algo impensável há 20 ou 30 anos. Há poucos meses nós propusemos aqui a redução de IRS para pessoas que ganhavam metade do nosso salário, algo que permitiria a uma classe média e média baixa tornar-se autónoma, fomentaria aumentos salariais, reteria talento no país. Na altura foi rejeitado porque disseram que o orçamento não aguentaria os muito conservadores, 3 mil milhões de euros estimados. Hoje sabemos que só em receitas inesperadas, o Estado recebeu mais 8 mil milhões de euros em 2022. Nós podíamos ter permitido este choque positivo nos rendimentos dos mileuristas, das pessoas que ganham pouco mais de 1000 euros, e mesmo assim teríamos tido receitas superiores não só ao ano anterior, mas ao que foi orçamentado. Podíamos ter estimulado o mercado de trabalho, incentivado aumentos salariais, podíamos ter tornado, enfim, as pessoas menos dependentes das ajudas do Estado. O Governo não o fez, e sabemos hoje que não o fez não porque não pudesse, não porque o orçamento não aguentasse, mas porque não quis. Preferiram manter uma população dependente do Estado, dependente das vossas decisões benevolentes, até para comer. Portugal, no passado, já viveu muitos anos com níveis de inflação a este nível e até maiores do que este. Em anos em que o país crescia e o nível de vida da população melhorava apesar da inflação. O facto de hoje, com o mesmo nível de inflação que tínhamos noutros tempos, estarmos enfiados numa crise social é só um indicador de como o nosso problema não é conjuntural, é estrutural. Mais do que a inflação, é de modelo de desenvolvimento. É um modelo de desenvolvimento que privilegia a dependência e não o crescimento. Um modelo de desenvolvimento que pensa mais em distribuir o que não tem do que em ter mais e em crescer. Um modelo de desenvolvimento que não é verdadeiramente um modelo, mas uma manta de retalhos para resolver o problema do momento do focus group, sem nunca pensar em como libertar o país dessa dependência. Seguir este modelo até pode dar votos. É verdade que a dependência ajuda a criar clientelas, mas ninguém em consciência achará que isso é bom para o país. Já percebemos que o que o governo quer fazer para apagar este fogo. Aquilo que gostaria de saber é o que é que o governo pretende fazer para que no futuro não haja 3 milhões de pessoas em situação vulnerável perante uma crise destas. Finalmente, duas últimas perguntas. O Banco de Espanha, ao contrário do que disse o Bloco de Esquerda, estimou que da redução de IVA que foi feita em Espanha, 90% refletiu-se nos preços. Qual é o reflexo que esperam ter nos preços aos consumidores desta redução de IVA? É da magnitude que aconteceu em Espanha, ou seja, cerca de 90% refletir-se nos preços, ou esperam que seja mais ou menos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. Se bem entendo, estamos a fazer isto, discutir a isenção de IVA em certos bens alimentares, porque o Governo descobriu uma folga de 3.600 milhões no déficit esperado, lá talvez algures entre as almofadas dos sofás do Ministério das Finanças. Metade vai para a dívida e para o déficit. Menos de metade para uma série de medidas de apoio às famílias e de combate anti-inflação. Dessas medidas, 400 milhões vão para uma medida de IVA zero na qual o Governo há pouco tempo não acreditava. Coloca-se a questão de se passou a acreditar entretanto ou se na altura dizia que não acreditava, mas achava que a medida era cara e não havia recursos para ela. Não nos diz o Governo que acredite que uma baixa dos impostos, uma isenção de IVA, diretamente dá uma descida dos preços. Essa seria, digamos, a estratégia iniciativa liberal, que é baixar impostos e depois, fezada, as coisas vão resultar bem. O Governo dá-nos fezada e uma conversa, ou seja, um pacto com produtores e distribuidores, nos quais os distribuidores saem muito beneficiados em relação aos produtores, que têm apenas um apoio de 140 milhões dentro do pacote do Governo. Há uma comissão de acompanhamento, é uma boa ideia. O LIVRE apresentará propostas de alteração em relação a essa comissão para que ela seja periódica, escrutinável, transparente, o equivalente às reuniões do Infarmed da inflação. Porque não é só preciso fazer alguma coisa, é preciso ser visto a fazer essa alguma coisa para que haja pressão política e social para que, agora estamos todos interessados no mesmo, é que esta baixa de impostos, de facto, resulte, repasse para os consumidores. Terminarei, Sr. Presidente, dizendo que garantir é melhor do que confiar. E preparar é a melhor maneira de garantir. Onde é que está a preparação da infraestrutura técnica de dados de informação que permita ao Governo dizer se isto não funciona, está preparado para introduzir controle de margem de lucros de uma semana para a outra, porque só isso, de facto, fará os distribuidores irem a jogo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, muito obrigado pelas questões que coloca. Sra. Deputada, Sra. Deputada vem fazer uma dicotomia que, do meu ponto de vista, não é correta. Sra. Deputada vem apresentar que há duas maneiras de olhar para o tema do aumento de custo de vida. Uma é através de apoio pontuais e outra é através de aumentos estruturais dos salários e das pensões. Sra. Deputada diz que há uma solução ou outra solução. Pronto. É isso que a Sra. Deputada diz. Eu acho que não há essa dicotomia, Sra. Deputada. E a ação do Governo não tem essa dicotomia. Tem mesmo a conjugação das duas. Porque, Sra. Deputada, quando nós aumentamos 7,8% o salário mínimo nacional, tem mais estrutural do que isto. Quando há um acordo de rendimentos, que é depois replicado na função pública, para aumentos salariais de 5,1%, isto não é estrutural, Sra. Deputada. Sra. Deputada, quando a Sra. Deputada aprovou aqui a descida do IRS para este ano, isso não é estrutural do ponto de vista do rendimento das famílias, Sra. Deputada? Ó, Sra. Deputada, e depois sim, há apoios pontuais. E, Sra. Deputada, talvez a Sra. Deputada não tivesse aqui querido reconhecer que o apoio pontual de que fala e que estamos a dar em 2023 é mesmo um apoio pontual de 30 euros por mês ao longo de todo o ano, para que as pessoas saibam que têm a contar com um aumento de rendimentos extraordinário por via dessa prestação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, o Senhor Deputado veio falar sobre os novos pobres, mas veio falar sem nenhuma sustentação naquilo que são os dados. Senhor Deputado, o INE publicou o inquérito às condições de vida e rendimento de 2022 e esse inquérito mostra que entre 2015 e 2022 retiramos 730 mil pessoas da situação de pobreza ou de exclusão social. Porque depois o Senhor Deputado diz que não há modelo económico e que o nosso modelo económico não está a funcionar. Senhor Deputado, à retórica eu tenho que lhe responder com dados. O nosso crescimento deste ano é de 6,7%, o terceiro maior da União Europeia. Entre 2015 e 2022, a média anual é 11 vezes mais do que nos 15 anos anteriores. O PIB per capita, Senhor Deputado, o PIB per capita nominal atingiu o valor máximo da série, 23.310 euros. Senhor Deputado, se isto não são bons resultados, Senhor Deputado, explique-me onde é que são os bons resultados. Senhor Deputado, depois o Senhor Deputado desvaloriza resultados essenciais, como é o aumento do rendimento das pessoas, porque o Senhor Deputado, por si, é cada um por si. Essa é que é a sua tese, Senhor Deputado. O aumento, Senhor Deputado, entre 2015 e 2022, a inflação subiu 13%, Senhor Deputado. O rendimento médio, a remuneração média subiu 26%, o dobro, Senhor Deputado, e o salário mínimo, 40%. Eu sei que não lhe interessa o salário mínimo, mas foi assim. O Senhor Deputado vem aqui outra vez falar de choques. Nós não vimos falar de choques, nós vimos falar de pactos e de pactos de confiança. Confiança de que esta redução do IVA, que é uma redução para 0%, seja integralmente refletida naquilo que é o preço de venda ao público. Senhor Deputado, e como sabe, a expectativa que temos é mesmo essa, que assim que implementemos esta medida, que quer com as ajudas à produção, quer com este incentivo fiscal, que possam reduzir de imediato estes preços, neste cabaz de bens alimentares, que são os mais procurados pelas famílias, e que tenhamos uma estabilização desses preços, e cá estaremos ao longo do ano para podermos monitorizar essa mesma aplicação. Senhor Deputado Rui Tavares, agradeço também a questão que coloca. Senhor Deputado, eu não colocaria as questões da forma como o fez, porque aquilo que são os resultados orçamentais, eles não estão a montante. O que está a montante dos resultados orçamentais é uma estratégia de política económica que levou a que houvesse confiança no país e tenhamos o maior valor de investimento privado da série histórica. Foram os apoios às famílias e às empresas que demos massivamente, que representaram precisamente esse estímulo que era necessário dar numa altura em que temos um grande contexto de inflação, e portanto são esses resultados de crescimento económico que são acompanhados do crescimento de emprego que nos permitem criar a riqueza, e essa riqueza é redistribuída nos pacotes de apoio e nas medidas estruturais que tomámos o ano passado, redistribuída agora em medidas estruturais e em pacotes de apoio. E é isso que podem contar connosco. Continuar a fazer crescer o país e redistribuir a riqueza que conseguimos crescer.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra a Sra. Deputada Fátima Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Não há dúvida que este Governo, o Governo do Partido Socialista, tem sabido sempre posicionar-se ao lado dos portugueses. E esta exaltação é só mesmo o significado disso mesmo. Esteve ao lado dos portugueses